Esta é a segunda pregação de uma pequena série de três sobre Gideão, que foi juiz em Israel. Explicamos detalhadamente na mensagem passada sobre a época dos juízes lá em Israel e como Deus chamou Gideão para livrar Israel das mãos dos opressores, dos vizinhos opressores, midianitas e outros povos agressivos a Israel. Vimos os primeiros passos de Gideão nesta nova fase da sua vida e como é que ele reagiu. Um anjo do Senhor, provavelmente uma teofania, apareceu a ele, conversou com ele. E já vimos todos esses detalhes na pregação passada. E é um personagem muito curioso, Gideão. Vamos a Juízes capítulo 6, versículos 25 a 40. Juízes capítulo 6, versículos 25 a 40. Vamos ver o 25 e o 26 e paremos aí. Então, em Juízes 6 e 25, lemos: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação, não apenas a mim, mas aos que vão ouvi-la, para que aprendamos o que tu queres e cheguemos mais perto de ti, e as lições de Gideão penetrem as nossas mentes e nos dê vontade de te servir também, mesmo em outro contexto, outra época, mas o mesmo Deus, e na base as mesmas necessidades, embora varie em algumas variáveis, algumas circunstâncias, mas o problema geralmente é o mesmo, que é o mundo longe de ti, um Deus santo que busca o pecador, e esse pecador foge de ti. Mas alguns são convocados por ti e se quedam aos teus pés através de Cristo, esse teu Filho amado que providenciou a salvação para nós. Pois que nossa fé seja robustecida com esta pregação, aliás, vai falar muito da fé de Gideão, e que possamos ser mais ousados na fé. E pessoas sem fé nenhuma, sem Cristo, que sejam tocados pelo teu Espírito Santo e sejam conduzidos graciosamente à fé, através do arrependimento dos pecados dessas próprias pessoas e de uma abertura de coração e de alma ao Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Naquela mesma noite, Deus convocou Gideão, ou colocou Gideão para trabalhar. Nem 24 horas entre a chamada de Gideão e o início das atividades que ele tinha agora de fazer por Israel, que era redimir, livrar, uma tarefa gigantesca que ele tem que fazer, que era livrar Israel das mãos dos inimigos. Davi, por exemplo, o rei Davi, levou 7 anos para assumir o reinado do sul, em Judá, e mais 7 anos e meio para assumir o restante. Em suma, 14 anos e meio ele levou para assumir o papel de rei Israel, para o qual Deus o tinha chamado. Paulo foi convocado durante o ato da sua conversão, mas logo passou, ou viajou para a Arábia, onde passou 3 anos preparando-se para o ministério. Então, o tempo entre a convocação de um servo e o próprio serviço pode variar. Se você tem alguma chamada para o seu ministério, pode ser necessário algum tempo para se preparar, para tomar um rumo mais sério, no sentido de ir para um seminário, se for o caso, ou de algum estudo, se for o caso também. Não sei, há vários tipos de ministérios de toda a ordem, uns que tomam a vida da pessoa inteira, outros nem tanto, mas pode ser que de repente você comece a ser solicitado a trabalhar para Deus, e quando vê já está em plena atividade. O importante que eu gostaria de chamar a atenção é, seja como for, se disponha. Se disponha. É interessante a expressão aqui. Naquela mesma noite. Mas, Senhor, tu não deste uma semana de prazo para Gideão se preparar psicologicamente para esta enorme tarefa, para ele pensar no assunto, para ele estudar um pouco da história de Israel, estudar um pouco sobre os midianitas, a geografia ao lado de Israel, ao redor, para ver de onde é que viriam os inimigos. Tu não deste tempo nenhum para Gideão. Foi assim, em cima. Foi. Dessa vez foi, com Gideão foi. Mas o importante é estar pronto, ou pronta. Isso não é válido só para o pastor ou para o missionário, mas qualquer tipo de serviço cristão. De repente você pode se ver envolvido num serviço que nunca tinha nem pensado em fazer. Mas essa questão de ministério, especialmente para jovens, mas não apenas para eles, para toda a idade, para Deus chamar, ela é muito séria. E o crente deve se desprender desta ideia. Não, pastor eu não sou. Eu tenho chamado o missionário, professor de seminário, coisa desse tipo. Mas não é só isto, quando se fala em ministério. É um serviço, é um trabalho. Deus é um Deus de muita diversidade, muita imaginação, muito poder, muita criatividade. Então a gente vê vez após vez na Bíblia esse tipo de lição. Se disponha quando Deus chamar, quando Deus convocar. Gideão se dispôs, tanto quanto nós vamos ver hesitantemente, mas vamos ver um pouquinho mais profundamente daqui a pouco por quê, mas estava lá, pronto, e Deus disse, essa noite, eu quero essa noite. Deus chamou, e ele estava lá, e foi com medo ou não, hesitando ou não, mas foi. Então, cuidado com a ideia de adiar um serviço que Deus, porventura, esteja chamando você para fazer, ou o pior que isso talvez seja, não entra nem na sua cabeça essa ideia. Não, eu já tenho minha profissão, já passei no concurso que eu tanto sonhei em passar, estudei, já casei com a garota que eu gostaria, tenho nossos filhinhos. Não, já estou devidamente estabilizado na vida, graças a Deus, e de fato é algo fantástico, você está estabilizado na vida como crente, como pai de família, como mãe, como esposa, como marido, ou solteira, não importa, mas você está, de uma certa forma, estabilizado ou confortável, é bom, mas pode haver um aspecto disto não tão saudável, é uma acomodação de ficar nesse status quo, de ficar nisto aí, e não entra na sua cabeça um desafio que Deus possa querer fazer a você, ou com você, um serviço a que Deus possa querer lhe desafiar, não tenha idade para isso, não tenha situação financeira, econômica, profissional para isto, não, familiar, não se acomode, não deixe sedimentar isso na sua cabeça de que você é um crente, vai para a igreja lá, no máximo tem um cargo lá na igreja, graças a Deus que você tem um cargo na igreja. Não estou colocando isso de uma pequena importância, não, mas que não seja algo que na sua cabeça está resolvido. E agora, dali para frente, é continuar sendo fiel nas suas obrigações, ensinando seus filhos a palavra de Deus, testemunhando de Cristo. Ótimo. Repito, isto é ótimo, mas não se feche. Gideão teve a vida completamente modificada de uma hora para outra. É impressionante a força com que Deus entrou na vida deste homem, a tal ponto, como nós vamos ver, que parece que ele não estava nem preparado, em termos de fé, em termos de comunhão com Deus, pegou o Gideão de surpresa mesmo. Você tem coragem de dizer assim, Senhor, me pega de surpresa? Ele tem coragem? Talvez eu devia estar dizendo isso, era no fim da pregação, mas eu digo de novo, Senhor, me pega de surpresa? Estou pronto, me ajuda, que eu não tenho coragem, sou medroso, igual o Gideão, mas me pega de surpresa? Faz uma surpresa na minha vida, faz uma reviravolta, minha vida até que não é meio monótona. Eu sei que a vida de ninguém aqui é monótona, com os problemas que nós temos, as dificuldades, mas isso aqui é desgraça, a gente tem a mania de ficar assim, achando que já é muita coisa o dia a dia e tal. Pois seja um pouco mais ousado, meu irmão, minha irmã. Se disponha. Primeira tarefa de Gideão, bem facinho. Derrubar um altar pagão do próprio pai, num lugar que estava profundamente afastado de Deus, incrédulo, matar um boi também do pai e oferecer a Deus utilizando a madeira do poste ídolo que ele tinha derrubado. Ou seja, uma tarefa dificílima, inclusive fisicamente, em todos os aspectos era difícil. Fisicamente, familiarmente, socialmente, religiosamente, para a época, era muito difícil. Exigia muita coragem. Agora veja como Deus estava irritado com este poste ídolo aqui. Disse, Gideão, vá lá, derrube este altar e pegue a madeira deste altar e faça o sacrifício do boi que iria ser sacrificado para Baal. E com a mesma madeira daquele altar, faça para mim um sacrifício. Deus estava realmente querendo partir para o ataque. Agora, Gideão, você vai arranjar um problema grande para você, começando com a casa do seu pai. Há muitos crentes cuja filosofia é não se envolver muito em confronto doutrinário, negando-se a qualquer tipo de denúncia de erro ou de confronto. Mas denunciar o erro faz parte da vida cristã. Eu sei que os tempos mudaram e os métodos de Deus podem ter mudado. Não, a natureza de Deus, são as coisas que agradam e que desagradam a Deus, esses não mudaram. Mas eu sei que ele não anda desejando que nós derrubemos altares de santos por aí, que tem muitos na própria cidade que nós nos encontramos, em qualquer um que você vá. Não é assim. Mas se ele se irritava com a idolatria séculos atrás, mais de 1000 anos atrás aqui, é óbvio que ele continua se irritando hoje. E nos incita a repelir, a recusar, a denunciar, não de uma maneira agressiva, obsessiva, perseguidora, como se fosse um fim em si mesmo. O grande objetivo da minha vida é denunciar a idolatria em nosso meio, denunciar. Não! Não precisa ser um fim em si mesmo, mas de uma forma, sim, sábia, corajosa e muito consciente de que nós precisamos denunciar o erro quando houver condições, circunstâncias de fazermos assim, de nos posicionarmos contra e deixarmos claro o que, ao nosso ver, com base na Bíblia, é certo e é errado, que é aceitável por Deus ou não é aceitável por Deus. Isso é diferente de alegadamente estar perseguindo as religiões dos outros, coisas desse tipo. Não, não é assim que devemos observar. Mas que não, isso não nos leva ao outro extremo. Também dizer, não, cada um tem a sua convicção que queira. Que pode ter, pode. Mas você é um arauto de Deus, e você conhece a verdade. Então faz parte da obrigação cristã você dizer o que a Bíblia diz que é certo e que é errado. Pesa sobre você isso. O mínimo que nós devemos fazer, no mínimo, é nos afastar de práticas baseadas em más doutrinas. É irritante, eu imagino que seja a Deus. O crente que trabalha junto, espiritualmente falando, que comunga com alguns que se chamam cristãos, mas que praticam doutrinas erradas e enfatizam pontos em comum com essas pessoas e fecham os olhos para diferenças básicas, não está correto isto. Há um aspecto de luta, sim, no viver cristão, de denúncia, e às vezes de uma grande ousadia, como foi o caso aqui, a que Deus chamou Gideão para desempenhar. Faça isso aí. Senhor, isso é duro, é muito agressivo, eu posso morrer com isso. Eu estou mandando você fazer. Então, eu queria deixar o alerta para cada um de nós aqui, que se não vamos chegar ao extremo de sair perseguindo tudo, criticando tudo, denunciando tudo por aí, mas pior, não vou dizer pior, mas tão errado quanto o outro extremo também de uma acomodação e dizer que o século XXI não é mais apropriado para essas coisas e que é muito, muito inaceitável atualmente alguém querer impor os seus pensamentos para os outros e tal. Não é esta a questão. Você não está querendo impor. Você quer dizer assim, Deus diz assim nas Escrituras. Quer conferir? Confira. Eu estou lhe dizendo que Deus diz assim. Pronto. E a forma de você falar, a circunstância, a frequência, Deus haverá de lhe dar sabedoria para fazer isso. O que não pode é alguém não saber onde é que você pisa, como se diz. E você não entra nisto. Você está numa roda, o assunto é doutrina, isso você já vai saindo ali de mansinho, porque eu não gosto de confusão. Eu fico imaginando Gideão dizer, Senhor, eu não vou fazer isso, desculpe, eu não gosto de confusão. E a confusão aqui vai ser grande. E foi mesmo. Eu não gosto de confusão. E Deus vai dizer, como é? Como é, Gideão? Você está colocando isso de maneira correta? Tudo bem que você não gosta de confusão por gostar. Se alguém, como você diz, confuseiro. Não, não é isso, não. Briguento por si. Não, não, não. Eu estou dando uma tarefa, Gideão. Dura, difícil, antipática, perigosa até. Desrespeitosa até. Olhando do ponto de vista do seu próprio pai. Mas sou eu que estou mandando. Deus, faça. É coisa muito séria. Servir a um Senhor como o nosso Deus. Senhor, servir a um Senhor como o Senhor Jesus Cristo. E ele tem os interesses dele muito claramente assentados nas Escrituras. E ele quer ver esses interesses dele defendidos. Muitas vezes até a morte mesmo, literalmente falando, a tortura física, como muitos irmãos nossos já sofreram. Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Então ele tomou 10 servos e fez o que Deus mandou. O detalhe, temendo ele teve medo dos pais e dos parentes e dos homens da cidade, por isso ele foi de noite. Meditei muito em cima dessa questão do medo de Gideão. Como é que nós iríamos colocar isto dentro do contexto do que nós temos aqui de informações? Talvez mais precaução do que medo, meu pensamento pessoal. E com razão, conforme nós vamos ver, ter sido precavido foi bom. Não me parece, alguém pode pensar diferente, a mim não me parece ele ter sido covarde e nem desobediente. Deus não marcou a hora. Lá no começo diz que de noite Deus apareceu a ele e mandou ele fazer o trabalho. Não significa faça imediatamente agora. Não quer dizer isso. E, mesmo de noite, foi preciso muita coragem. Independente da hora da noite, meia-noite, 2 da manhã, 3, na calada da madrugada, foi preciso muita coragem. E quanto à questão do medo na vida cristã, no nosso serviço, é normal e é até saudável em termos de instinto de proteção. O medo nos livra de perigos. E não creio que, em si, medo seja agressivo a Deus. Há um grupo de crentes, mas não sei como é que eu iria classificar, que gostam de dizer, né? Medo de elevador é pecado, medo de avião é pecado, medo disso é pecado, medo de tudo é pecado. Quem tem medo é porque não confia em Deus e está pecando. Não creio que seja bem assim. A questão de medo é algo muito delicado e que varia demais. Como eu falei, medo é instintivo no ser humano e nos animais, inclusive, até por uma questão de defesa. Eu não sei se você teria coragem de dizer para o irmãozinho que foi no seu automóvel, meia-noite, numa rua escura, ele voltando de um casamento, ia para casa, o carro dele furou o pneu, uma rua perigosíssima, ele estava com a esposa e 3 meninos. Aí ele teve medo. Você tem coragem de dizer que esse irmão pecou? Eu diria que esse irmão não era muito normal, sinceramente, se não tivesse tido medo, porque é instintivo. Agora, se Deus dá uma ordem específica para um crente fazer algum trabalho de maneira clara, como ele fez com Gideão, que fez. E se Deus diz, faça assim como para Josué, e não temas, porque eu estou contigo. Então, nesses casos, o medo passa a entrar num terreno um pouco mais delicado e que arrisca a ser algo que vai magoar a Deus. Porque Deus prometeu, primeiro mandou algo específico e prometeu uma proteção especial. Eu não sei se tem alguém que serve a Cristo, que não já passou por medo, nem que seja medo de orar. Eu conheço pessoas que já teve pânico, mas pânico brabo, de o pastor pedir que ele orasse, ou ela orasse. Outro é medo de vir à frente falar, outro medo daquilo, daquilo, outro, medo de todo jeito, e medo no dia a dia da vida mesmo, de alguma forma. Eu quero continuar a pregação, não vou dedicar o assunto a medo, mas como eu pensei um bocado sobre esse assunto, deixe-me sugerir, de uma maneira muito resumida, que você trate com Deus sobre essa questão do medo. Medo do filho ser missionário e ir se embora e não ver mais o filho tão cedo. Medo de ser fiel a Deus. Medo de ter recebido uma chamada e ter que abandonar a empresa. Medo de tantas coisas, alguns medos de coisas maravilhosas. Nós somos tão fracos na nossa fé. Nós temos medo, medo de Deus nos testar através da saúde do nosso filho. Tem muito, muito campo para nós termos medo, e vocês sabem bem do que eu estou falando, porque nós somos frágeis. Eu acho que vocês não são diferentes de mim, nem eu de vocês. Que tal orar assim? Senhor, não permitas que o meu medo te ofenda. Vou pedir para tu tirares o medo de mim. Total, completamente. Assim eu vou acabar atravessando a rua sem olhar, meio-dia, e vou ser atropelado. Se eu não tiver medo de ser atropelado. Eu quero ter medo de ser atropelado, de ser assaltado e tudo. Mas qual é o limite de um medo razoável? E onde é que eu ultrapasso a ofensa a ti? Se o meu medo for instinto, ou prudência, tudo bem. Mas se for desconfiança de ti, se for covardia minha para te servir, se for amor ao dinheiro, se for amor às coisas do mundo, se meu medo é baseado nisso, de perder estas coisas, Senhor, arranca de mim. Mas examina em mim o meu medo. Deixa ficar o que tu consideras natural, razoável e que até te glorifica, mas arranca de mim o medo que te ofende, que eu mesmo não sei diferenciar muito bem onde começa um e termina o outro. É assim que eu sugiro que você trate o assunto. Então não é dizendo que ter medo de tudo é pecado e não é para ter medo de nada, ou o contrário. As coisas não são assim tão simples na nossa mente, no nosso espírito, inclusive na nossa vida cristã. Então, eu não sou eu que vou jogar a primeira pedra em Gideão, dizendo que ele foi covarde ou medroso no sentido ruim da palavra. Versículos 28 a 32. E saiba que este assunto de medo é um assunto discutido, inclusive na historiografia da igreja cristã, quando é que o mártir deve fugir ou não deve fugir. Paulo às vezes fugiu, Paulo às vezes não fugiu. O assunto é muito mais complicado do que talvez você pense. Por isso é que eu sugiro que você trate esse assunto de medo diante de Deus e de sabedoria e de a hora de ser ousado, a hora de ser prudente, na maneira como Deus queira para você, mas com o coração aberto. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, do jeitinho que Deus mandou. E o referido, segundo o boi, foram oferecidos no altar edificado. Porque ele fala tanto nesse segundo boi, ninguém sabe direito, é uma discussão grande que eu não vou nem entrar. Ele fala muito nesse segundo boi. O primeiro boi, não sei, não é claro. Seja como for, um boi entrou neste, foi sacrificado no altar. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Adivinha quem disse? Um dos dez, né? É como alguém comentou que eu achei interessante. Ora, um fato conhecido por 10 homens nunca é segredo. É alta ingenuidade. Às vezes tem reunião de diretoria de igreja e tal. Olha, pessoal, isso aqui vamos ficar entre nós e tal. 10 pessoas. Gente, não dá. Não vai ficar em segredo. Não tem condição. Vamos logo deixar claro que não tem condição. Então lá foi alguém denunciando Gideão. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho para que morra. Pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal? Vocês vão brigar por Baal? Ou usando a expressão de hoje, vão tomar as dores de Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã, será morto. Tudo aqui era morte para lá, morte para cá, né? Traz teu filho para que morra. Mas não, quem brigar com meu filho é que morre. Tudo era assim. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal conceda, contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Então, no dia seguinte, os homens descobrem tudo, ficaram irados, chocados, e procuram saber quem foi, descobrem que foi Gideão, foram até o pai dele, pedem que traga Gideão para cá, para que nós o matemos. Joás usa um argumento interessante. Se Baal é Deus, que ele se defenda. É tão ofensivo defender a quem se diz que é Deus, que quem fizer isso seja morto. Agora, uma pergunta interessante. Se Joás era adorador de Baal, o altar era de Joás, o boi era de Joás, por que ele agiu assim? Interessante. Duas opções. Ele não era muito convicto quanto à sua adoração a Baal. E o amor pelo filho falou mais alto. O filho na iminência de ser morto por uma multidão irritada. Eu não sei, como muitos religiosos hoje em dia, sem muita convicção, apenas por tradição ou alguma conveniência, mas quando surge uma dificuldade grande, logo deixa tudo de lado. Acontece. Ou ele era convicto mesmo e achava sinceramente que os adoradores de Baal não deviam se meter. Deixa esse negócio com Baal. Ele que se defenda. O argumento é interessante, é atraente, mas não funciona. Ele é falho. Não é sempre válido. Às vezes é, às vezes não é. Quer ver um exemplo que ele é falho? O próprio Deus verdadeiro não quis se vingar diretamente e derrubar o altar de Baal. Deus usou um homem, Gideão, inclusive inexperiente, como nós vimos já no início, e ele preferiu mandar, então, Gideão derrubar o altar do Deus falso. O Deus verdadeiro, esse poderia mesmo ter feito o que quiser sozinho, não fez. Ele poderia ter feito. E, de fato, muitas vezes age, Deus age sozinho e toma providências diretamente, 1000 exemplos na Bíblia, Mar Vermelho se abrindo, Rio Jordão, tantas coisas. Inclusive, serve de conforto para o crente saber não há problema grande demais para Deus a ponto dele não poder contender por ele próprio e ele próprio não tomar uma providência. Eu gosto quando eu estou conversando com meu grande amigo, pastor Timóteo, e a igreja é isso, a igreja é aquilo, e os crentes, ei, rapaz, o compromisso do crente hoje está tão fraco com o trabalho cristão, Timóteo, e se a igreja se enfraquece tanto com isso, aquilo outro, às vezes ele se cansa de ouvir essa minha ladainha e dizer, a igreja é tua? Eu digo, não, claro que não. A igreja é de Cristo. Deixa que Cristo resolva isso aí. Dá uma chamada assim. Mas aí ele entende o que eu estou falando. Claro. E eu, como pastor, ele sabe que ele também é pastor, zeloso pelo povo dele. Claro, todo pastor tem que ter esse cuidado com os irmãos, orar pelos irmãos, se entristece com os que são pouco comprometidos e tudo mais. É normal. Porém, às vezes é importante, é gostoso, confesso. receber uma chamada assim, embora a gente saiba disso, claro, mas um outro que lembra e diz, para, deixa que Cristo resolva esta parada, este problema do qual você está se queixando tanto. E é verdade. E acaba sendo um alívio, em momentos assim, de pensar, eu tenho um Deus que, de fato, quando chega o momento e chega a hora, não precisa de mim coisa nenhuma. Mas ele nunca precisa de mim. Num certo sentido, ele precisa de mim quando ele quer contar comigo e me desafia e me mandam fazer um serviço. Aí ele precisa de mim, no sentido em que ele está contando com aquele serviço. Então, Deus estava precisando de Gideão naquela ocasião? Estava. No momento que ele chamou Gideão e disse, quero o altar do seu pai, lá de Baal, Deus estava precisando dele. Não por falta de poder de Deus, mas porque Deus decidiu assim. Ele decidiu, então ele está precisando dele. Então, esse equilíbrio, e não é só válido isso para pastor, mas qualquer crente, qualquer servo de Deus, entre saber que ele não precisa de nós para fazer um serviço e precisa quando ele quer. Assim, ele nos convoca. Mas voltando então ao raciocínio do início, é um conforto para nós. Sabemos que não adoramos alguém como Baal, que é um Deus falso, e que não tem menor condição de tomar providência com coisa nenhuma, que nem existe, e muito ao contrário, nós adoramos a um Deus que pode tudo, até fazer um mar inteirinho, se dividir em dois, ou pelo menos um braço de mar, como foi, se dividir em dois, e passar milhões de pessoas. Então ele sabe contender por si próprio, e ele pode contender por si próprio, e muitas vezes ele de fato contende por si próprio, graças a Deus, por servirmos a um Deus assim. Então, voltando a Joás, eu não sei qual era a intenção dele ao fazer isso, seja como for, por incrível que pareça, ele conseguiu convencer o povo, sincero ou não, ele conseguiu convencer o povo. Claro, por trás de todo esse poder de argumentação de Joás, a inteligência dele, a sutileza, a sagacidade, estava lá a mão de Deus por trás daquilo tudo, como eu disse, Deus havia chegado a hora de Deus dizer, Gideão, dá um basta nisso aí, que eu já estou cansado disto aí. O fato é que Gideão passou a ser chamado Jerubal, que significa Baal contenda. Ficou tão famoso isso que o nome dele começou a ser chamado assim, Baal que brigue por ele próprio. Pronto. Então ninguém tocou em Gideão, claro. Um pulo no tempo, não sabemos exatamente quanto. Versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram. E passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Uma vez por ano, mais ou menos, eles invadiam Israel para levar as colheitas deles. Nós vimos isso uma vez passada. Chegou a hora. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. No original é bonito essa passagem, significa vestir como uma capa. O Espírito do Senhor tornou-se como uma capa, cobrindo Gideão. Muito bonito o termo. Gideão, o qual tocou rebate e os abiezeritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, enviou ainda mensageiros a Asa e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Então, vai se preparando para se defender. Eu digo defender porque eles estavam sendo atacados pelos midianitas. Só que eles atacaram antes, mas era um ataque dentro de um contexto de defesa. O Espírito do Senhor reveste a Gideão, como já vimos, e ele manda convocar a própria família, que já tinha absorvido o choque, obviamente, do que ele tinha feito com o pai dele, e ele depois chama a própria tribo, e depois as outras tribos do norte. Em suma, fica evidente que Deus estava por trás de Gideão, protegendo e animando o povo a se juntar em torno de Gideão e seguir a liderança dele. Versículos 36 a 38. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela exprimeu uma taça cheia de água. Famosíssima passagem da lã. Por fora, Gideão era um homem intrépido, corajoso, que assumiu a liderança de Israel. De repente, convoca o povo para enfrentar inimigos poderosos. Por dentro, o que nós vemos é um homem frágil, vacilante, desconfiado da própria chamada e fraco de fé. É o famoso por fora e o por dentro. Por fora e o por dentro. Você pensa que conhece as pessoas, pelo que você fala delas, pelo que você julga delas, certamente a resposta é sim. Você pensa que conhece as pessoas. E muitas vezes fala coisas injustas, impróprias, porque não conhece. E a gente não se cansa de repetir este erro primário, básico. A gente não se conforma com o fato de que não conhecemos o interior. Só vê o exterior. Então, Gideão, e ele não estava sendo hipócrita em nada do que ele fez. Isso é outro assunto. Hipocrisia, que ele fingia ser uma coisa e era outra. Não, não. Quando eu digo que por fora ele era um homem intrépido, que assumiu a liderança e tudo, ele fez isso de uma maneira não somente sincera, mas obediente a Deus. Deus mandou ele fazer isso aí. Ele fez. Não, o problema aqui de não é nada de hipocrisia, de querer mostrar que era um homem forte, querer mostrar que era um homem cheio de fé e não era. Não, não, não. Ele não queria mostrar isso, não. Eu acho que ele tinha ficado quieto na casa dele. Mas Deus o colocou no meio desse fogo, vai. E ele foi. Então derrubou o altar, derrubou. Se expõe a morrer, se expôs. Convoque a sua família, convoca o resto da sua tribo, convoque o resto, convocou. Então ele estava na linha de frente porque Deus o colocou ali. Então, era sincero, mas dentro havia um outro tipo de homem verdadeiro, tanto quanto o outro era verdadeiro, o outro não era falso, como já coloquei, mas que não fecha bem com a ideia de que ele era um homem muito, muito forte. E a conclusão, se alguém chegou e dizer, olha esse líder Gideão que apareceu aí, que homem forte de fé, que homem em comunhão com Deus, era não. Então, através de sinais verdadeiros que Gideão emitiu, mesmo assim não dava para tirar conclusões verdadeiras sobre o coração dele. Então, mesmo você vendo uma pessoa sem hipocrisia nenhuma, mas vivendo de uma maneira correta diante de Deus, mesmo assim você se engana, se pensa que conhece aquela pessoa profundamente bem, a ponto de dizer... ou fazer afirmações sobre a fé daquela pessoa, sobre as angústias, as ansiedades, os pensamentos, os projetos, as motivações daquela pessoa. Você está longe disso, por mais que a pessoa seja sincera naquilo que vive. Então, nunca se canse de pensar, eu não vou andar julgando ninguém, falando do interior, do coração, das intenções de ninguém, porque eu vou errar muito, e vai mesmo. Tudo bem. Se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste? Eu acho interessante, é que o próprio Gideão reconhece que Deus já havia dito para ele livrar Israel. Ele não diz assim, Senhor, eu estava com muita cera nos ouvidos. Quando tu falaste, eu não entendi direito. Senhor, eu estava meio adormecido, entendeu? Eu não tinha acordado direito e eu não estou muito certo. Não, foi não. Ele tinha plena convicção, como tu disseste, já disse. Fique pensando, alguém perguntar, ô Gideão, para que outra prova? Para que outra prova? Para você, a palavra de Deus, uma vez, não era suficiente, não, Gideão? Explique isso aí. Eu fico pensando o que, que ele diria. Eu acho que ele diria algo assim. Claro que é suficiente. Deus de Israel? Falar para mim daquele jeito como ele falou? E me honrar como ele honrou naquele negócio da quebra do altar e tudo que eu fiz e não conseguiram nem me tocar, quanto mais me matar? Não, não, é claro que é suficiente, mas é porque um reforçozinho não faz mal a ninguém. Eu tenho a impressão que Gideão iria por aí. É porque um reforçozinho, sabe? Assim, um reforço extra é o que eu estou precisando. Então, eu acho que o problema é que uma fé pequena precisa de comprovações, de mais provas. Não acha suficiente uma só. Acho que essa era a dificuldade do nosso amigo Gideão. E ele pede, Senhor, o orvalho vai cair, ou a terra absorve rapidamente, muito mais rapidamente do que a lã, e quando eu acordar, vou encontrar só a lã molhada, ou não cai água nenhuma, e eu vou encontrar só a lã molhada. De uma forma ou de outra, espera-se que encontre, quando o orvalho cai, tudo molhado. Mas eu quero uma coisa miraculosa mesmo. E ele repete, como disseste, duas vezes, ele fala aqui, se acontecer isto, então conhecerei que hás de livrar Israel por meio intermédio, como disseste. Então, isso comprova que para Gideão a palavra de Deus tinha valor. Era uma questão mais de reforço. A modesta fé de Gideão exigia isso dele. Ele precisava disto. E Deus pacientemente atendeu. Pronto. Ok, Gideão. A Gideão acorda, corre para a lã, chega lá, espreme uma taça de água da lã e a terra ao redor sequinha. Beleza. Gideão finalmente se convenceu e partiu para a luta. Certo? Versículo 39. Disse mais Gideão, não te acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã. Só que a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. É impressionante como Deus, como Gideão, pede mais uma prova. E agora é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque era razoável que a terra absorvesse com mais rapidez uma água que caísse, uma neblina que caísse, um orvalho, do que a lã que estava ali contida, água contida na lã. Era mais razoável uma lã molhada e uma terra seca. A terra engole a água mais rápido. Agora o Gideão disse, não, senhor, eu fiz fácil demais, eu quero o contrário. Impressionante. Eu quero é a terra molhada e a lã seca. Agora complicou mesmo. Que não chova naquele pedacinho da lã. O mais incrível não é Gideão querer aquilo. O mais incrível é Deus atender de novo. Isso é que me impressiona muito mais do que a fé modesta de Gideão. E Deus nem reclama. Pelo menos o texto não anota nada da reação de Deus. E eu já pensei muito neste assunto. Por que Deus não se irritou? Por que Deus se dispôs a conceder duas vezes o pedido de Gideão numa coisa totalmente desnecessária, aparentemente abusiva? Aparentemente abusiva. Gideão, você está brincando comigo? Talvez o mínimo que coubesse aqui, o mínimo. Você está brincando comigo. O mesmo milagre de Gideão. Ao contrário, eu acho que Gideão cria em Deus. Queria obedecê-lo. É assim que eu entendo Gideão. Pelo menos pessoalmente. Queria obedecê-lo. Tinha boa vontade. Mas simplesmente sua fé pequena não conseguia deixá-lo tranquilo. Não conseguia. Eu não sei, talvez por humildade ele se achava pequeno demais. Ele disse quando Deus o convocou, vimos na semana passada, mas logo eu, minha família tão insignificante, minha origem e tal. Ele se achava sem condições, sem habilitação, desqualificado para uma tarefa daquele tamanho. Alguma coisa na cabeça dele, a falta de intimidade com Deus, uma coisa é certa. Tudo o que ele queria era mais convicção. Então, na minha maneira de ver, não era uma questão de Gideão ser mais fiel, era ser mais convicto. Não era questão de ser mais fiel. Até onde a gente vê Gideão agindo, ele era fiel, ele foi fiel a Deus naquilo que Deus queria com ele. Mas a hesitação, a oscilação dele não mostra infidelidade. O que ele não tinha era convicção, era um descanso no coração dele. Alguma coisa não batia na cabeça dele. Tem uma coisa muito errada aqui. Não pode eu levar esse povo a fazer isso. Mas Deus mandou, Deus disse, eu sei que ele disse, mas topou. Topou. O limite da fé de Gideão foi até aqui. Antes ele, daí para frente, ele enganchou. Ele não podia ter uma convicção maior do que a fé dele poderia fornecer. Ninguém pode ter uma convicção maior do que a sua fé pode lhe dar. Eu acho que quando Deus olhava para o coração de Gideão, ele via sinceridade, via vontade de obedecer, inclusive uma grande luta interna. Vontade de trabalhar para Deus, vontade de servir naquilo que ele foi chamado, versus essa falta de convicção que o deixava confuso. Eu acho que Gideão ali, quando Deus olhou para ele, viu um homem muito angustiado. Não estava brincando com Deus. Não passou nem na cabeça de Gideão brincar com Deus, gozar, ou fazer pouco, ou aproveitar que estava tendo uma certa relação com Deus naqueles dias, mais íntima, e aproveitar e dizer, faz um milagrezinho para eu ver, faz outro. Nem perto. Era angústia pura, que eu penso, que Deus viu no coração daquele homem. Sofrimento. Sofrimento. Duas lições. Primeira, se você tem uma disposição de servir a Deus, mas sua fé necessita de algumas provas ou indicações, peça a Deus. Ele tem um coração larguíssimo para esse tipo de atitude. Está evidente pela história de Gideão. O que não deve dizer é algo assim, eu não sei o que, que Deus quer que eu faça mesmo, não estou muito convicto. Logo, eu vou esquecer esse assunto. Não consigo, minha fé topou, daqui eu não vou um minuto para frente, estou em pânico de fé, hoje em dia tudo é pânico, né? Crise de pânico, estou pânico de fé, enganchou aqui, então eu não vou sair do canto mais e, sei lá, eu vou atrás de outra coisa para fazer. Aí não! Especialmente quando sabe que você está sendo convocado para uma tarefa, uma chamada naquela área, naquele assunto, você não está conseguindo entender mais detalhes e você não está conseguindo aquele conforto, aquela largueza de fé que gostaria de ter. Tudo bem, mas deixar de lutar contra isto. Olha, o que Gideão fez com Deus, irmãos, foi uma luta. Você pensa que foi fácil para Gideão chamar o Deus Todo-Poderoso, que poderia ter demolido o próprio Gideão ali mesmo, destruído ele ali mesmo, isso é coisa. O que, é que viria desse Deus? Então você pensa que é fácil, que foi uma coisa mole, uma coisa leve para Gideão, a primeira vez que ele fez um teste com Deus, deve ter sido muito difícil. E a segunda vez deve ter sido exponencialmente maior, a dificuldade dele. Deve ter estado apavorado de fazer aquilo com Deus. E ele disse, não se zangue, por favor, não se zangue comigo, não. Ele sabia o poder daquele Deus de Israel. Luta. Então, o que é lindo de Gideão é que ele foi à luta com o próprio Deus. Ele lutou com Deus, me ajuda na minha fé pequena. Estão lembrados desse tipo de pedido? Os apóstolos de Cristo, Senhor, ajuda-nos, nós cremos, ajuda-nos na nossa fé, ou aumenta a nossa fé. Isso é uma luta. Então a minha sugestão é, lute com Deus, pedindo mais fé e confessando a fraqueza da sua convicção e da sua fé. E se você precisar, agora eu vou dizer com um pouco de cuidado, precisar de alguma demonstração de Deus, se você achar necessário, peça. Mas não faça coisa muito esquisita, não. Aí fica com você. Mas Gideão fez algo muito esquisito. E Deus não se irritou com ele e o atendeu. Então o que eu vou dizer é, tenha cuidado, trate com Deus com o cuidado com que Gideão tratou, com respeito, com a reverência que Gideão teve, honestidade diante de Deus e coloca a sua fraqueza. E se quiser pedir um sinal, eita, eu estou dizendo isso aqui com peso nas costas grandes. Pastor Mauro autorizou pedir sinal. Agora Deus vai ver que meu carro amanheça azul. Ele é branco. Né? Que tem uma conta de 200 mil na minha conta corrente, um depósito. Então, só que aí você vai ver o que é um Deus irado. E um Deus com uma palmada grande para lhe dar, se você for brincar de mexer com a cor do seu carro. Ou de fazer de Deus um fantoche nas suas mãos ou coisa assim. É por isso que eu tenho a ousadia de dizer, se você tiver o espírito de Gideão, a humildade dele, a sinceridade dentro do coração dele, e a angústia de ter que fazer uma tarefa que Deus mandou, mas ele não tinha tanta convicção, e precisava pedir um sinal, pediu e Deus ouviu. Então, nesse contexto todo, faça o que a sua consciência disser, melhor que não peça. É uma fé mais robusta, mas o problema é exatamente a falta de robustez da fé. Então fica com você. Eu quero terminar com a sugestão. Se você tem uma fé robusta, ou acha que tem, pelo menos acha, tenha paciência com que não tem. Tenha paciência. Então você está convicto de alguma coisa, acha que deve ir por ali, a igreja deve tomar decisão tal, ou você, ou no caso da sua esposa, ou um amigo, alguém muito próximo, que você vê que aquela pessoa está patinando e não está na cara que Deus quer isso, tá? Tenha paciência. Tenha paciência. Deus teve com Gideão muita. E nem o tímido, o que tem pouca fé, o vacilante, vai chamar aquele que é mais ousado na fé de imprudente, de fanático, de que quer aparecer, que só quer mostrar que entende as coisas de Deus. Deixe o irmão ser ousado na fé dele. É uma passagem muito interessante em Romanos, que cada um deve ter diante de Deus a fé que tem para si. Eu vou ler a passagem inteira. Romanos 14, 22, e com ela eu encerro. Diz assim, Romanos 14, 22, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, use a sua fé, pequena ou grande, diante de Deus, com a sua consciência tranquila, sem forçar para ser mais forte do que é, e nem julgar o outro, e nem deixando de ser obediente, porque essa fé não é forte, mas vá a Deus, peça a Deus e trate com ele desta fé, abra o coração e não se assuste com este Pai. Se você é crente em Cristo, Deus é seu Pai. Não precisa ter medo dele. Temê-lo no sentido de reverência, claro, mas ter medo dele, se você está sincero, se você está quebrantado, se você está dentro de uma fraqueza mesmo, de uma ansiedade muito grande, abra esse coração diante desse Deus e você vai se admirar com o tamanho da paciência e do amor dele. Eu tenho a impressão que Gideão se admirou muito e deve ter tido muito, muito alívio. Primeiro, quando Deus não repeliu fortemente o segundo pedido dele. E segundo, quando ele foi lá e tinha atendido da maneira que ele tinha solicitado. Vamos orar a esse Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por essa história belíssima de Gideão, às vezes não tão fácil de tirar as lições certas. Se alguma coisa nós erramos na avaliação da pessoa de Gideão, espero que tenha ficado alguma coisa de útil, e só queremos edificação para nós mesmos, e até nos erros de irmãos e pessoas do passado, personagens da Bíblia, queremos aprender com elas sem nunca desenvolvermos o sentimento de superioridade diante delas, de que somos melhores ou coisa assim. Absolutamente. Muito obrigado por aquele teu servo, com fé pequena ou fé grande, mas ele estava um homem que nos deixou muitos exemplos, e como ainda vamos ver na pregação próxima. E aqueles que são, nós que somos de Cristo, te agradecemos muito, porque podemos te chamar de um Pai muito bondoso, muito misericordioso. E os que não têm Cristo, que se tornem teus filhos pela fé e aceitem Cristo como Salvador. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.